Glória a Deus. Existe uma expressão que é a seguinte, principalmente na área profissional ou na área desportiva, aonde alguns empreendedores, empresários, olheiros, agentes da área esportiva dizem assim: nós estamos precisando renovar o time, nós estamos precisando renovar a equipe e nós estamos necessitando de sangue novo. Quem já ouviu isso? A maioria já ouviu, né? Então, quando se fala sobre sangue novo, são pessoas que têm uma maior garra, são pessoas que apresentam uma maior jovialidade, são pessoas que apresentam um maior ânimo, são pessoas que vêm para compor um time ou uma equipe para uma nova fase decisiva, onde essas pessoas precisam ser muito mais comprometidas, se entregar muito mais ao esporte que treina e representa, ou a equipe na área de atuação profissional que ela está envolvida para cumprir novas metas. Então, quando nós analisamos a nível empresarial, seja na área profissional ou esportiva, nós compreendemos que de tempo em tempo, muitos empresários buscam a renovação do quadro da sua empresa ou do quadro do time que eles representam. Posso ouvir um glória a Deus? Então, quando se fala sobre sangue novo, nós conseguimos compreender que Deus, Ele deseja verdadeiramente algo diferente de nós, completamente repaginado, completamente transformado, algo que realmente não venha ter nada a ver com o que você tem vivido hoje. Amém ou não? Então, dentro disso, eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 45, amém? Gênesis capítulo 45. Você que não trouxe Bíblia, você acompanha a leitura da palavra, como sempre, sem problema algum, no telão, amém? Gênesis capítulo 45, versículo 1 em diante. Presta atenção na leitura. Daqui a pouco eu vou estar explicando para você, tá? Detalhadamente. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. voltem depressa a meu pai e digam-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito, vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gozém e ficarás perto de mim, tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito e tudo o que vocês mesmos testemunharam, e tragam meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou, e Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Disse então o faraó a José, diga a seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais, voltem para a terra de Canaã e retornem para cá trazendo seu pai e suas famílias. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito e vocês poderão desfrutar a fartura desta terra. Até aí, para a glória de Deus, quem está comigo diz amém. Glória a Deus. Quando a gente fala sobre a questão que foi colocada aqui na introdução do culto, que nós sabemos que de tempos em tempos, empresas e clubes buscam pessoas que representem um sangue novo, nós precisamos compreender que o reino se move dessa forma também. E nós precisamos compreender que Deus não vai deixar de ser Deus, e Deus não vai deixar de agir se você não tomar um posicionamento. Posso ouvir um amém? Amém? Quando a gente lê esse contexto, nós aprendemos muito com esse contexto. Porque nós aprendemos que José foi colocado contra a vontade dele num cenário terrível, onde ele nunca imaginou em toda a vida dele que ele ia ter que encarar tudo que ele encarou. E aonde a gente aplica isso para a nossa vida? Talvez você seja uma das pessoas que com certeza entraram aqui hoje, que você olha para a condição que você tem vivido hoje e você se sente no limite. Pastor, você não sabe como eu estou, cara. Eu estou no meu limite, cara. Eu amo a Deus, eu creio, eu oro, eu busco, mas eu estou no meu limite, eu não aguento mais. Eu não sei mais como agir. Estratégias, todas que eu pude já buscar de Deus, eu busquei, apliquei, mas essa situação está causando danos dentro da minha casa. Essa situação que eu estou enfrentando está causando danos no meu casamento. Essa situação que eu estou enfrentando está causando danos no meu contexto profissional. E muitas vezes você se pega preso a uma ponta de dúvida, onde você começa a se perguntar, será que vale a pena buscar a Deus com tanta intensidade como eu tenho buscado? Será que vale a pena realmente ter aberto mão de tudo que eu abri mão na minha vida para poder estar presente nessa quinta-feira como eu estou aqui hoje, como eu busco estar na maioria das quintas-feiras ou todas as quintas-feiras sentado aqui na igreja buscando uma direção, vamos assim dizer, de Deus? Será que Deus realmente é comigo? Muitas vezes a gente se questiona. Isso entristece o nosso coração. Quando você começa a se questionar, presta atenção nesse ponto que ele é muito importante. Quando você começa a se questionar, será que realmente Deus é comigo? Porque parece que quanto mais eu oro, As coisas pioram. Parece que, mesmo que eu esteja jejuando ou fazendo um propósito, que as minhas orações não passam do teto, eu saio de uma tribulação, quando eu acho que eu vou alcançar a vitória, eu já entro na sequência num deserto. Puxa, quando eu saio do deserto, eu acredito que a promessa vai se cumprir, mas de repente eu me vejo em meio a uma tempestade. E isso faz com que a gente venha se sentir realmente desanimados. E aí nós vemos um contexto onde José estava no limite. José havia passado, desde os seus 17 anos, por momentos de terrível humilhação, perseguição, vergonha, abandono. E José, assim como eu, como você, era alguém que amava a Deus, cara. Porque a gente vê em cada momento dessa prova terrível, se a gente for resumir a vida de José em uma palavra, a gente resume a vida de José como uma vida de prova. Parece que José, a vida dele foi quase que até o final só prova, prova, prova. O cara foi provado do início ao fim. Humilhação, que prova. Vergonha, que prova. Abandono, que prova. Será que Deus é comigo? Que prova. Será que eu estou fazendo o que é certo? Caramba, que prova. Será que realmente eu estou orando corretamente? Que prova. Será que realmente Deus, ele se agrada de mim? Que prova. E como nós somos atacados na nossa mente, nos nossos pensamentos, tudo pende para que você venha desfalecer. Tudo pende para que você venha desistir. Venha abandonar essa conduta cheia de fé que você tem tido. De que independente da tua situação, do levante que você tem visto e contemplado com os teus próprios olhos, você, assim como eu, teu pastor, você decidiu que você vai avançar, custe o que custar, amém? E aí você veste essa camisa, cara. Você veste essa camisa. E você fala, cara, esse aqui é o meu jargão, esse aqui é o meu lema. Vestir essa camisa. Custe o que custar, eu vou avançar. Eu não vou abandonar o barco, eu não vou deixar de buscar a Deus. Eu não vou deixar de crer. Mas, por mais difícil que esteja sendo, eu vou acreditar que só pode haver um grande propósito de Deus nesse turbilhão todo. Amém ou não? Olha para quem está do teu lado e diz assim: se como José, em muitos momentos da tua vida, você se sente como que em meio a um turbilhão, compreenda, há um propósito, confie, espere, acredite, persevere, Deus é contigo. Dá uma salva de palmas ao Senhor, amém? Você imagina, quando a gente ouve aquele ditadinho famoso que diz assim: o mundo dá volta e uma hora a gente vai se trombar, sabe? Esse famoso ditadinho: o mundo dá volta, uma hora a gente vai se trombar, né? E a gente sabe que isso acontece. Ou a gente fala: Guarujá é uma cidade pequena, não é mais, né? Tem quase 700 mil habitantes hoje. Mas você fala: pô, Guarujá é pequeno. E logo mais a gente vai se trombar por aí. Olha o que aconteceu com José. José tinha sido vendido pelos irmãos pelo preço de 20 moedas de prata para os mercadores midianitas. Eles levaram José como escravo, como produto de venda, como mercadoria. Imagina, você vendeu o teu próprio irmão, você traiu o teu próprio irmão, você dá uma facada nas costas, punha lá o teu irmão, vender ele, entregar ele como escravo. Ele não entendeu nada, só foi aquele mal terrivelmente súbito. Ele está indo em direção aos irmãos, por direção do pai. Os irmãos, cheios de fúria, arrancaram a túnica que Deus havia direcionado ao seu pai, pelo amor que seu pai tinha por ele, de fazer para ele abençoado com aquela túnica, que era como se fosse, vamos assim dizer, nos tempos atuais. José ganhou uma jaqueta linda, que nenhum dos irmãos ganharam uma jaqueta daquela. José era visível pelos olhos dos irmãos, que o pai olhava ele com olhos diferenciados. E aí muitas pessoas, no teor teológico, chegam a pensar: puxa, então Jacó era injusto. Não. Porque quando você vê a conduta dos irmãos de José, você vê que os irmãos de José não eram homens que tinham coração segundo o coração de Deus. Eram homens mal intencionados. E José, na sua pureza, na sua inocência, ele sofre tudo aquilo que ele sofreu, de ser vendido como escravo, cair lá na casa do capitão da guarda, do comandante do faraó, que era Potifar, ter sido assediado sexualmente, ter sido julgado injustamente por um assédio que não aconteceu, na prisão. E as prisões no passado eram masmorras horríveis, que geralmente eram construídas no último andar, subsolo dos palácios, onde a pessoa ficava literalmente intocada no fundo do poço, vamos assim dizer. E ali José foi alvo de promessas, após ter sido usado por Deus, promessa de que seria falado sobre a inocência dele, sobre a injustiça que havia sido feita com ele. Mas da mesma forma, ele foi esquecido ali por um bom tempo. E quando eu ressalto essa história, eu quero que você possa ter a liberdade nessa noite, sim, de se identificar. Porque talvez a trajetória da tua vida não é uma trajetória aonde você pode contar histórias bonitas de boca cheia até esse exato momento. Talvez você está cansado ou cansada de viver tempos tão difíceis, tempos tão terríveis, como você tem vivido já a longo prazo. E você hoje não aguenta mais isso. Você fala: cara, não aguento mais. Pastor Felipe, cara, eu só sofro. Eu só sofri até agora, cara. Eu não quero mais ficar passando perrengue. Eu não quero mais sofrer. Eu não quero mais viver um levante do inimigo atrás do outro. Uma situação de vergonha atrás da outra. Uma situação de humilhação atrás da outra. Uma situação de perseguição atrás da outra. Eu não quero mais viver isso. E você acha por acaso que José queria viver isso? É claro que não. A gente vê aqui um contexto bíblico que é para nós transmitido pelas Escrituras, aonde nos é passado o melhor de José. Nós vemos aqui, em grande parte, do capítulo 39 até o capítulo 45, que é onde no 45 ele estoura, ele vê os irmãos, e ele de escravo se torna governador do Egito. e de repente os irmãos que o venderam foram buscar o favor e o auxílio dele, não o reconheceram, mas ele os reconhece. E quando ele os vê, aquela ferida de toda vergonha, de toda humilhação, de todo sofrimento que os irmãos abriram no coração dele, ainda não havia sido curada. E sabe o que eu quero te dizer? Que a resposta que você busca, com certeza pode ser que esteja, e eu creio no que eu vou te falar agora. José, tudo que ele passou, só cessou de uma vez por todas, e verdadeiramente ele começou a viver um tempo novo, mesmo sendo governador, porque você pode ler a história dele e querer falar, pastor, você está errado, mas eu não estou errado, porque eu não estou falando por mim, eu estou falando por direção do Espírito Santo. Porque talvez você olhe e você fale, pastor, ele passou perrengue até ele virar governador. Ele virou governador, ele ficou rico, ele ficou cheio da grana, e o dinheiro sanou os problemas dele. É mentira. Quando a gente ouve aquele famoso ditado de que dinheiro não traz felicidade, isso é uma verdade. Eu conheço muitos empresários, amigos do meu pai, falecido pai, eu conheço muitos empresários do Guarujá, que eu tenho amizade, que eu evangelizo, que não são cristãos, pessoas que têm muito dinheiro, que são casados, mas se relacionam semanalmente com prostitutas. Homens multimilionários que são viciados no jogo. Filhos de empresários que são pessoas de dinheiro, que são dependentes químicos. Pessoas que possuem dinheiro, mas o dinheiro não tem conseguido pagar a paz que eles desejariam ter dentro do âmbito do lar, dentro do contexto do ambiente familiar. E aí você pode chegar à conclusão com isso, que mesmo José sendo um cara que se tornou extremamente rico por ter se tornado governador do Egito, na verdade ele era rico monetariamente, mas pobre de espírito, porque ele amava a Deus, ele cria, ele confiava, Deus era com ele, mas havia uma mágoa que impedia ele de ser liberto. Ou seja, na verdade, ele se tornou governador do Egito, ele ficou milionário, mas ele continuou sendo escravo, porque aquela ferida, ela se tornou a escravidão da vida de José. Aquela dor fazia com que ele remoesse esse passado mal resolvido, esse passado que ficou para trás, mas que ficou para trás e deixou danos em todos os dias do hoje de José. E talvez você olhe para a tua vida hoje, você sabe que você é um homem de Deus, que a sua mulher é uma mulher de Deus. Você sabe que você, como jovem solteiro, é um homem de Deus. Você, como mulher, garota solteira, mulher solteira, é uma mulher de Deus, está aí esperando as promessas de Deus. Você ama Deus, você busca Deus, Deus, ele é contigo, mas você não tem essa paz interior, cara. Você carrega contigo um passado que ficou para trás e que tem deixado danos no tempo presente, em cada um dos teus dias e dos teus hojes, até a atualidade. E aí a gente compreende que tem coisas que o dinheiro não pode pagar. O dinheiro não pode trazer essa libertação para você. Você pode ir em quantos psicólogos você quiser, você pode ir em quantos psiquiatras você quiser e até buscar um tratamento tarja preta. Você pode fazer todas as palestras de coach que você quiser. Nada disso vai resolver. Nada disso vai trazer a solução. Vai ser tudo paliativo. E sabe por quê? Porque enquanto não houver um retratamento, enquanto não houver uma reconciliação, enquanto não houver uma liberação de perdão, enquanto não houver um conserto legítimo, você não vai se tornar alguém livre. Amém ou não? E aí, quando há essa libertação, quando há essa reconciliação, quando há essa cura, o que que acontece? Você recebe libertação da parte do Senhor, amém, queridos? Dá uma salva de palmas a Jesus. Então, em Gênesis 45, a gente vê José, ele tendo um encontro depois de anos com os seus irmãos, e depois que ele vê os irmãos, identifica os irmãos, e não permite-se ser identificado pelos irmãos, ele se retira, se tranca no seu quarto, e ali fala que ele dá um berro, cara, ele dá um grito de toda a alma dele, que manifesta a dor da ferida que ele pôde perceber, que ainda se encontrava cheia de pus, purulenta, aberta, quando ele vê os seus irmãos. E é o que acontece com você, o que acontece muitas vezes, quando você diz, o tempo, ele sara todas as feridas. Em parte, sim. Porque o tempo sempre vai ser favorável se você estiver no time de Deus. Que nem Eclesiastes 3 fala que há tempo para tudo, há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Mas o tempo, ele precisa ser funcional, ou seja, há tempo para tudo. Vai haver um tempo em que Deus vai te chamar para que você venha juntar pedras. E quando houver esse ajuntamento das pedras, aonde tudo tem que ser colocado no seu devido lugar, isso diz respeito a você aproveitar oportunidades que Deus vai te dar para você pedir perdão, para você liberar perdão, para você se consertar com quem te prejudicou, com quem te feriu, ou com quem você prejudicou no passado, ou com quem você feriu tempos atrás, amém ou não? Tem alguém aí? Amém ou não? Então, dentro disso, o que a gente encontra? A gente encontra um José que está no limite. E aí olha o que a Bíblia fala em Gênesis capítulo 37, do versículo 23 ao 24. Volta comigo. Gênesis 37. Quem está comigo diz amém. Vamos lá. Gênesis capítulo 37. Precisa mudar esse violão, hein, cara. Esse violão tá sonolento, cara. Virou canção de ninar esse violão, hein. Jesus amado, cara. Tô eu quase dormindo aqui, cara. Tá triste? Tá triste? Tá solteiro há muito tempo? Começa a ficar assim, né? Vamos lá. Gênesis 37, versículo 23. Chegando José... Esse foi o primeiro evento, cara. Foi o evento que abriu a ferida no coração de José. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. Até aí. Amém? Amém? Tem alguém aí, irmãos? Esse é o primeiro evento que acontece em que a ferida no coração de José aperta. Ele chega, os irmãos arrancam a túnica, agarram-no e jogam ele cheio de fúria. Eu acredito que eles estavam enfurecidos e jogam ele enfurecido no fundo do poço. E ele fica lá sem entender nada. Eles não colocaram José no fundo de um poço. Eles jogaram. Então você imagina, ele foi ferido fisicamente, foi ferido na alma. E isso aqui deixa claro para nós que muitas vezes nós não sabemos lidar com a humilhação. E sabe o que a gente faz? A gente coloca uma pedra sobre a humilhação. Aquela humilhação que você passou no passado. É a famosa situação mal resolvida. Sabe a situação mal resolvida? É essa, a famosa situação mal resolvida. Aqui foi onde começou a escravidão de José. E só foi acabar lá em Gênesis 45, que foi o primeiro contexto que a gente leu. Quando ele identifica os irmãos, quando ele vê os irmãos, ele vê que ele ainda estava dentro desse poço, aprisionado a esse sentimento de humilhação, que levava ele a ter uma mágoa, um rancor, que ficou preservado, incubado no interior dele. E é o que acontece muitas vezes com você. Você é uma bênção. Eu sei que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu não tenho dúvida como teu pastor. Mas dentro de você existem feridas que estão intocadas há anos, mas que ainda se encontram abertas. E que Deus deseja curar, para que esse tempo de frequentes desertos, de frequentes tempestades, de frequentes tribulações, de frequentes vales da sombra da morte, venham a ser superados de uma vez por todas. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Amém? Gênesis 40, versículo 23. Abre comigo, último contexto que a gente vai ler. Gênesis capítulo 40, versículo 23. Quem está comigo diz obrigado, Jesus. Vamos lá, vamos na pegada, hein? Gênesis capítulo 40, versículo 23. Aqui, José estava preso no cárcere, recebendo revelação da vida dos outros que estavam presos, dos outros presos, da vida dos outros presos. E aqui Deus revelou para ele o que ia acontecer com o padeiro real e com o copeiro real. O padeiro real rodou e o copeiro foi recolocado na corte. E antes que acontecesse isso, Deus já havia entregado a revelação para José, ele já havia entregado para eles a palavra de Deus através do Xeremanaias, que é a revelação. E aí diz assim, versículo 23 do capítulo 40. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Por que eu estou lendo esse contexto? Olha para mim. Porque aqui, José havia recebido a revelação. O padeiro e o copeiro ficaram deslumbrados com aquilo, experimentaram o que era o poder de Deus na íntegra, e principalmente quando eles foram restituídos aos seus cargos, mas só que um foi morto, como foi revelado, e o outro voltou a cumprir com o seu cargo, que foi o caso do copeiro. E José, ansiando sair o mais rápido possível daquela condição de humilhação, de vergonha, de injustiça, ele vê no copeiro um amigo, e ele fala, olha, você está voltando para a corte, não esquece de mim, fala de mim para o rei, você conhece a minha história, a gente ficou aqui alguns aninhos presos juntos, e você ouvindo a minha história repetidas vezes, intercede por mim. E aí o copeiro, não cara, beleza, pode deixar, pode deixar. Voltou, passou mais uns anos e ele nunca lembrou José. José ficou esquecido. E sabe o que parece muitas vezes? Quando você começa a olhar para a tua vida e vê que os anos estão passando e nada está mudando, você começa a achar que Deus ele esqueceu de você. E um sentimento de autocomiseração começa a corroer a tua alma, cara. Você começa a se vitimizar. A tua autoestima começa a se tornar cada vez mais baixa. Aí quando você começa a ver, você já não é mais aquela pessoa doce, você é aquela pessoa que começa a se tornar amarga. Você já não é aquela pessoa gentil, alegre, brincalhona que você sempre foi. Aquela pessoa super espontânea que você sempre foi. Quando você começa a ver, você começa a se tornar uma pessoa que não tem nada a ver com quem você é na tua essência. Alguém completamente descaracterizado. Uma pessoa frustrada. Uma pessoa que não acredita em mais nada. Que jogou toda a esperança que tinha no lixo. Mas a Bíblia nos dá a entender que José, ele lutou contra esse sentimento. E eu sei que ele lutou contra isso, porque ele foi exaltado. E sabe quem é exaltado quando se acha esquecido por Deus? Aquele que mesmo em meio a muitas dificuldades, nunca deixa de orar, nunca deixa de buscar o Senhor. Amém? Então, a primeira direção que eu te dou nessa noite, para a gente concluir a palavra. A primeira: nunca deixe de orar. Nunca deixe de buscar Deus. Independente da condição que você se encontra. Rasga o coração, vomita. Fala para Deus. Seja sincero. Seja transparente. Amém ou não? Eu quero encerrar falando alguns pontos. Um outro conselho que eu quero que você entenda e guarde em meia palavra que foi ministrada. Anima mais esse violão, irmão. Dá uma animada e me ajuda. Vamos lá, que até eu mudo. Vamos lá. Ânimo, menino. Você é novo. Hein? Faz crossfit, que eu sei. Vamos lá. Hã? Glória a Deus. Outro conselho que eu quero te dar. Repete assim comigo. Eu preciso entender. Mas assim, desse jeito, a gente não chega em lugar nenhum, irmãos. Você não está em igreja tradicional, você está numa igreja pentecostal. Amém? Amém. Então vamos lá? Olha para quem está do teu lado e diz assim, dá esse conselho para essa pessoa. Nós precisamos entender que o projeto de Deus para nós requer adaptação em cenários difíceis. Amém? Dá uma salva de palmas a Deus. Primeiro conselho foi: não deixe de orar. Amém? O segundo: eu preciso entender que o projeto de Deus para mim requer adaptação em cenários difíceis. Ah, eu entrei naquela empresa, eu comecei a trabalhar, estou sendo perseguido, meu patrão é macumbeiro, falam mal de mim, está terrível o negócio. Sabe o que eu tenho para te dizer? Você está no lugar certo, cara. Você está onde você tem que estar. É difícil ouvir isso, né? Você veio aqui ouvir: Deus, eis que Deus te diz, eis que o Senhor te diz, aleluias. Ele vai te tirar desse opróbrio, dessa vergonha, xeremanarabaxeri, ai, né? Se ele canta lá na praia, não é o que você queria ouvir? Hein? E ele vai te levar para um tempo. Não, meu, você está aonde Deus quer que você esteja. Amém? Esse cenário difícil faz parte do processo de Deus para a tua vida e para a minha vida. Amém? O Senhor começa a boa obra que Ele tem nas nossas vidas para cumprir as grandes promessas que Ele tem nas nossas vidas, nos inserindo em cenários difíceis. Então, se o cenário que você está vivendo hoje está difícil, glorifica a Deus, porque isso é de Deus. Amém? E aí que você vai ser provado no fogo, para mostrar para os teus que Deus é contigo. Amém ou não? Dá uma salva de palmas a Ele, cara. Amém? As pessoas têm que olhar para você. Presta atenção nesse ponto também. Tem que olhar para você e chegar a uma conclusão. Caramba, Deus é com ele. Deus é com ela. Tudo tem que te levar a isso. Amém ou não? Quando ninguém acredita, você acredita. Quando ninguém avança, você avança. Amém? Quando ninguém ora, você ora. Quando ninguém quer ir para a igreja, você vai. Quando ninguém quer ir para a célula, você vai para a célula. Quando todo mundo quer abrir a boca para amaldiçoar o Senhor, você não, você vai louvar e adorar Ele. Amém? Repete assim comigo. Terceiro ponto. Olha para quem está do seu lado e diz assim: o desagradável tem que se tornar agradável. O desconfortável, confortável. E o pesado, leve. Ou seja, fala de novo, olha bem no olho dessa pessoa e fala assim: você entendeu? O desagradável tem que se tornar agradável. O desconfortável, confortável. E o pesado, leve. Dá uma salva de palmas ao Senhor. E só vive isso quem entende que o primeiro cenário e os cenários que são importantíssimos para Deus te inserir, para você vencer, para você conquistar, para você prosperar, o cenário que é necessário para que a glória venha, são cenários difíceis. São cenários aonde você vai ter que viver o desagradável para poder extrair do desagradável o agradável. Extrair do desconfortável o confortável. Extrair do que é pesado o que vai se tornar leve, amém? Porque ali, meu irmão, é na hora do perrengue, quando está pegando fogo, que Deus quer ver você buscando a Ele, amém ou não? É ali que Ele vai se manifestar, é ali que Ele vai te fazer forte. É ali que Ele vai te fazer alguém preparado, pronto, pronta para receber o cumprimento das promessas que Ele tem a realizar na tua vida, sim. Dá mais uma salva de palmas a Ele. Amém. Repete comigo, quarto ponto. Olha para quem está do teu lado e diz assim: o que gera prosperidade não é o lugar, não é o local, não é o cenário, mas acima de tudo é a nossa essência. Amém? Você entrou nessa condição que você está vivendo como? Cheio de fé? Como um homem ou uma mulher de oração? Segue nessa essência. Amém? Mantenha essa essência. Fé e oração, fé e oração, fé e oração. Pô, está desagradável. Fé e oração. Deus se move, o que é desagradável vira agradável. Fé e oração, fé e oração. Eu creio, ninguém crê, eu creio. Senhor, se as pessoas olharem para mim e verem que independente do que eu estou vivendo, eu não estou abalado porque eu creio em Ti, eu vou conseguir cumprir o chamado que o Senhor tem para a minha vida principal, número um, que é manifestar que Deus é comigo. Amém? Assim como era com José, cara. José entendeu, são passos que a gente extrai da vida de José. Repete comigo, quinto ponto. Olha para quem está do teu lado e diz assim para essa pessoa: sabe quando você está no limite? Então entenda, saiba que é simplesmente que a confirmação que você está onde Deus quer que você esteja. Amém? Cara, você está onde Deus quer que você esteja. Acabou. José não queria estar onde ele estava. Mas por que que de tempos em tempos ele ia sendo humilhado, porém levantado, envergonhado, porém honrado? Ele não estava onde ele gostaria de estar. Mas ele conseguiu entender que ele estava onde Deus queria que ele estivesse naquele tempo prolongado da vida dele. Então não adianta você lutar contra isso. Se entrega nos braços do Senhor. clama a Abba Pai, abre os braços como uma criança se joga. Amém? Fala, Senhor, realmente eu sou sincero, Deus. Eu estou vivendo onde eu não gostaria de viver. Eu estou vivendo hoje num lugar, eu estou vivendo um tempo. Eu estou hoje onde eu não gostaria de estar. Mas se eu estou orando e as coisas não mudaram até agora nesse ponto, é porque eu estou aonde o Senhor quer que eu esteja. Então que assim seja, eu vou dar o meu melhor. Amém ou não? Independente das limitações, você vai ser o que o pastor Maurício falou aqui aquele dia quando ele pregou. Você vai ser um MacGyver nas mãos de Deus, amém? Vai ser um MacGyver, cara, nas mãos de Deus. Vamos lá? Amém ou não? Agora olha para quem está do teu lado e diz assim, sexto ponto. Fala com fé e com um sorriso no rosto para quem está do teu lado e diz assim, quando Deus é contigo, tudo dará certo. Não importa onde, vamos avançar. Dá mais uma salva de palmas ao Senhor. Quando Deus é contigo, não importa onde, tudo vai dar certo, cara. Em nome de Jesus, olha para quem está do teu lado e diz para esse irmão, diz assim para ele, vamos continuar nesse ritmo. Sétimo ponto. Precisamos expressar, como cristãos, nosso ponto de vista. Ele é tudo o que precisam ouvir, e nossas atitudes, tudo que aqueles à nossa volta precisam enxergar. Amém? Meu, como que esse hebreu está conseguindo encarar tudo que ele está encarando? Imagina o copeiro e o padeiro, quando não estava do lado de José, quando ele estava no fundo do fundo do fundo do poço, lá na masmorra, no subsolo do sub, lá do palácio, vendo José, calmo, um sorriso no rosto, muitas vezes chorando por dentro, que muitas vezes é assim. Você está chorando por dentro, mas você está com um sorriso no rosto para poder honrar o Senhor, amém? Porque o que faz a diferença é a tua atitude. Ajudando a administrar o carcereiro ali, aquela prisão, eu imagino o padeiro e o copeiro falando, cochichando um para o outro. Meu, esse cara é cabuloso, velho. Esse cara, como dizem os cariocas, eu já disse aqui, é sinistro, amém? Que cara é esse, meu? Olha tudo que ele passou, você ouviu a história dele. Foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Foi vendido como escravo. Deu o melhor, logo no primeiro emprego, achou que ia dar tudo certo. A mulher do cara lá, do capitão da guarda, chavecou o cara. Tentou levar ele para a cama. E ele disse não. E olha o copeiro falando, e olha, era um avião, era mó gata. Ele disse não. Cara, é de Deus mesmo. E além de tudo, a mulher ficou na ira. Sabe o que aconteceu? Ela inventou, arquitetou um plano. Irada, porque ele não quis ter nada com ela. Criou um falso testemunho, o marido dela ficou no veneno onde ele está aqui, ó. E ele está aqui entregando para a gente a revelação de Deus. Sabe quem é esse? É você, amém? É o que Deus espera de você, amém ou não? É o que Deus espera de você. Ah, o que você tem passado, o que você tem carregado com você é pesado, mas o que está dentro de você, a tua essência, aquele que você sabe em quem você realmente tem crido, aquele que é fiel, ele torna tudo leve, amém? Ele torna tudo suave, agradável. Dá mais uma salva de palmas a ele. Então expresse o seu ponto de vista. Não, está errado. Independente das lutas que eu passo, eu não vou negociar a minha fé. Isso está errado, o que é errado é errado. O que é certo, independente se está fácil, está difícil, mantenha a tua postura. Amém? Cada vez que você diz não ao que está errado, e sim ao que está certo, o Senhor dá ordem aos seus anjos ao seu favor, amém? Creia nisso, confie nisso. E o último ponto, olha para quem está do teu lado e diz assim: último ponto. Viva como uma pessoa que todos olhem para você, e como o pastor disse desde o início, vejam como foi com José, que Deus realmente também é contigo. Amém? Diz para essa pessoa que esse seja o nosso objetivo. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Feche seus olhos, levante suas mãos ao céu e se renda ao Senhor. Não importa o que você está passando, quando você levanta suas mãos aos céus, isso significa que você está se rendendo a Deus. Se renda ao Senhor, aí onde você está. Feche seus olhos, se renda a Ele. Se renda completamente a Deus. Expresse para Ele agora a tua dor. Aí no teu lugar, feche seus olhos, faça a sua oração aí, fala: Senhor, eu estou aqui de mãos levantadas e isso significa sim, meu Deus, que eu estou me rendendo completamente a Ti, Jesus. Está difícil, a minha vida não é fácil, eu sou um guerreiro, por mais que eu busque fazer o que eu gosto, eu sei que a luta ela é diária, eu preciso lutar todos os dias. Eu preciso me esforçar todos os dias para me tornar alguém melhor, para trazer o melhor para dentro da minha casa. Quando ninguém está bem, quando nem eu estou bem, Senhor, eu tenho que ser forte para mostrar para os meus, oh, que há esperança, que Deus não nos abandonou, que nós precisamos crer que algo novo, algo diferente está para acontecer. Sabe o que eu quero te dizer para concluir tudo isso? Você que está aí com as tuas mãos levantadas, se rendendo ao Senhor, que isso deixa claro que quando você passa aprovado, apurado por cada uma dessas situações pesadas, difíceis, que são propósitos de Deus para a tua vida, mas você passa ali, ó, invicto na fé, isso faz com que você se torne aquele sangue novo que Deus precisa ter e contar no time de filhos e filhas, guerreiros e guerreiras do seu reino, do reino dos céus. Você está sendo forjado e sendo visto aos olhos de Deus como sangue novo, como alguém que está sendo levantado para ir para cima, para avançar, para ser exemplo, para ser uma referência. E assim como José estava vivendo isso, você não vai deixar de viver isso também. Ainda que seja necessário, como foi com José, que você venha se consertar, se arrepender, trazer à luz situações do passado mal resolvidas para serem resolvidas no presente, agora. Faça o que for necessário, mas entenda, o Senhor te vê como nova geração. O Senhor te vê como aquele que foi chamado, foi chamada por Ele para compor um novo tempo. Você é aquele que vai desencadear e liberar esse novo tempo dentro da tua casa, na tua vida profissional, no teu casamento, na tua vida familiar, como cristão, por onde quer que o Senhor te enviar, em nome de Jesus. Que tudo leve você a manifestar que Deus, Ele é contigo em todas as tuas realizações. Você que ouviu essa palavra e veio nos visitar hoje pela primeira vez, e deseja entregar a tua vida nas mãos desse Deus, eu quero que você faça um sinal com a sua mão, quero orar por você. Faz assim com a sua mão, aqui para mim, eu não vou te chamar aqui na frente, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Você que fez assim com a sua mão, glória a Deus. Coloca a tua outra mão sobre o teu coração, fecha os teus olhos e repete essa oração comigo. Repete assim comigo. Senhor Jesus.
Senhor Jesus.
Nessa noite eu ouvi a tua palavra.
Nessa noite eu ouvi a tua palavra.
E eu saio daqui.
E eu saio daqui.
Tendo a certeza. Que um tempo novo.
Que um tempo novo.
Virá sobre a minha vida.
Virá sobre a minha vida.
Pois eu saio daqui animado.
Pois eu saio daqui animado.
Pois a minha vida.
Pois a minha vida.
Não é mais minha.
Não é mais minha.
Eu entrego ela.
Eu entrego ela.
Nas mãos de Jesus.
Nas mãos de Jesus.
O verdadeiro Deus.
O verdadeiro Deus.
Que se torna meu único e suficiente Salvador.
Se torna meu único e suficiente Salvador.
Escreve o meu nome.
Escreve o meu nome.
No livro da vida eterna.
No livro da vida eterna.
Me dá a tua salvação.
Me dá a tua salvação.
Perdoa os meus pecados.
Perdoa os meus pecados.
E vem com o teu Espírito Santo.
E vem com o teu Espírito Santo.
Habitar no meu interior.
Habitar no meu interior.
E fazer tudo novo a partir
fazer
daqui.
Tudo novo a partir daqui.
Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus.
A partir de hoje tu és o meu Deus.
A partir de hoje tu és o meu Deus.
E eu sou o teu filho.
E eu sou o teu filho.
Para a glória do teu santo nome.
Para a glória do teu santo nome.
Eu quero
nome.
Orar por você que acabou de fazer essa oração. Fique em pé no seu lugar. Eu quero orar por você, Senhor. Eu abençoo estas vidas. Eu declaro sobre eles a tua salvação, o teu amor. Como igreja nós os abençoamos e os recebemos como filhos de Deus na grande família do Senhor. Para a glória do seu santo nome, quem crê dá uma salva de palmas a Jesus. Amém.